Dólar bate recorde no governo Lula e chega a R$ 5,70.
Governo reage e Haddad anuncia corte de 25 bilhões.
Eu sou Gustavo Gobi.
Eu sou Débora Bizarria.
Curta, comente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho.
Esse é o Livrescast.
Bom, Débora, o dólar bateu recorde, 5,70. As declarações do Lula se opondo à responsabilidade fiscal têm gerado aí efeitos negativos na economia brasileira, né? Refletindo justamente na alta do dólar. A cotação chegou 5,70 nessa semana e o presidente atribuiu isso ao interesse especulativo. Ele também falou que quem quer o Banco Central autônomo é o mercado e que o Banco Central é uma instituição de Estado e não pode estar a serviço do sistema financeiro. Como é que você acha que o mercado recebe essas informações, essas declarações? E como que as declarações de um presidente podem afetar o mercado nesse sentido? Como é que isso funciona?
Se a intenção do presidente Lula era diminuir, né, a volatilidade do dólar, né, a desvalorização do real, ele conseguiu exatamente o oposto, né? Toda vez que ele bate de frente com o Banco Central ou qualquer movimento, né, de mercado falando que o mercado tá num complô contra ele, alguma coisa do gênero, o mercado fica ainda mais instável. Vale explicar o que é o mercado, né? O mercado são todas as pessoas que negociam, seja em bolsa de valores, e até mesmo consumidores de maneira geral também estão incluídos no mercado. Porque as pessoas têm previdência, têm poupança, enfim, e esse dinheiro acaba sendo investido também em ações, em títulos do governo, inclusive. Então, existe uma longa teia de players aí que tentam prever qual vai ser o comportamento do governo. Então, toda vez que você tem, por exemplo, sei lá, o ministro Haddad falando em responsabilidade fiscal e o governo falando, e o presidente, né, falando às vezes o contrário, que não tem que cortar gasto, ou então que o Banco Central não está pensando no país, isso gera instabilidade, e aí os agentes do mercado, né, as pessoas que estão ali operando, comprando e vendendo títulos, comprando e vendendo ações, vão pensar, ih, acho que o governo não está fazendo tarefa de casa, não está pensando com responsabilidade, então vou começar a me livrar dos investimentos aqui no Brasil, porque isso aqui é muito arriscado. Então, o que acaba acontecendo é gerando mais instabilidade. Todos esses embates acabam fazendo com que os investidores não queiram continuar investindo no Brasil e gerando todo tipo de consequência negativa para a população, no final das contas.
Né? Mas esse tal mercado, né? Acho que é uma ideia muito, muito abstrata aí. Existe uma ideia de que é um grande grupo de grandes empresários e que eles controlam as teias ali da economia e aí o dólar aumenta porque a especulação aumenta e eles querem sempre lucrar em cima dos mais pobres. A questão da alta do dólar em si, como é que ela funciona no sentido de essa cotação, esse valor, é uma medida meramente econômica? Ou existem outros fatores em relação a isso? Para a gente ter a fala do presidente, como a gente já disse, né, durante as falas, as declarações durante a última semana, mas o que mais que pode afetar?
O cenário internacional tem um papel bastante importante nisso, né? Então, a questão da eleição lá fora, nos Estados Unidos, faz com que certa instabilidade, né, com a disputa presidencial lá acontecendo esse ano, faça com que todos os mercados do mundo todo pensem, tá muito instável, vou comprar mais dólar. E aí esses investidores no mundo todo começam a sair de países que podem ser considerados arriscados, o Brasil é um deles. E aí você soma isso com questões políticas também, né? Porque não é só as decisões econômicas, dependem muito da estabilidade política. Então, se eles veem o governo federal e o Congresso caminhando na direção de responsabilidade fiscal, de pagar as contas, de melhoria das políticas públicas, por exemplo, de mais estabilidade, geralmente essas flutuações externas iriam nos impactar menos. Mas se o presidente está o tempo todo brigando com o presidente do Banco Central, reclamando, não falando em responsabilidade fiscal, ou então se contradizendo em relação a outros integrantes do próprio governo, isso gera mais instabilidade. E aí, em vez de usar a palavra especulação, eu gosto de falar em expectativa. Então, o que muda é a perspectiva que a pessoa tem de futuro. Então, se a minha perspectiva de futuro é pior hoje, eu começo a vender real, né, meus investimentos e ativos em real, e corro pro dólar, que é uma moeda segura e mais estável, que vai me proteger aí de flutuações do humor político.
Entendi. E como é que isso afeta exatamente a questão da inflação? Ou seja, você teve aí nessa última semana, e já pode-se dizer assim, nos últimos meses, o dólar crescendo, enfim, a inflação é um tema muito caro, né? A gente falou aqui no Livrescast passado dos 30 anos do Plano Real. Como que isso acontece? Isso afeta diretamente? A gente vai ter consequências para a inflação também?
Sem dúvida, o aumento do dólar, consequentemente, aumenta todos os produtos que têm algum tipo de componente de importação. Por exemplo, a gasolina automaticamente aumenta por causa da variação do preço do petróleo, consequentemente, combustíveis que fazem todo o transporte de alimentos e de outros produtos que as pessoas consomem vai ficar mais caro. Trigo, que faz o pãozinho de cada dia, também vai ficar mais caro. Então, uma série de produtos que têm componentes importados ou são importados vão ser encarecidos e isso vai impactar o que a gente chama de a cesta de consumo da população, que é uma das formas de medir a inflação. Então, querendo ou não, é uma desvalorização quase que automática em parte do valor de compra das pessoas.
Sim. Mas aí, saindo agora da economia e indo mais para da política, né? A gente viu o dólar crescendo e aí as narrativas políticas já começam a surgir, né? Já começam a se adequar a essa realidade diferente. A gente viu já existe, na verdade, né? A narrativa governista de que esse tipo de coisa é culpa do Banco Central, porque o Banco Central é autônomo, porque o governo não tem controle sobre a moeda. Explica um pouquinho para a gente aí o que exatamente é essa autonomia do Banco Central e por que existe esse cabo de guerra entre o governo e o Banco Central.
O cabo de guerra eu avalio como uma estratégia majoritariamente política. E eu vou explicar por quê. Em que pese o Banco Central seja autônomo, vários dos diretores são indicados pelo governo.
Sim.
E as votações sobre mudança da taxa de juros, por exemplo, foram, de maneira geral, unânimes. Então, quer dizer que tanto os diretores, vamos dizer, mais técnicos, ou que são do Banco Central, quanto os indicados pelo governo, votam de maneira muito parecida. Então, as decisões do Banco Central, de maneira geral, têm sido muito consistentes com o resto do mundo, com o que se espera, tecnicamente, em termos de política monetária. Então, às vezes, o governo precisa de um vilão ou de alguém para culpar e acaba escolhendo... achando que ninguém tá vendo ali, né? Que tem, né, players do governo também, e o propriedade e a Simone Tebet fazem parte da comissão monetária, né? Sim. Do qual também o presidente do Banco Central faz parte. E tudo isso, e todas essas questões poderiam ser discutidas nesses fóruns e não foram. Então, é parte de uma estratégia política. Qual foi a tua pergunta, né?
Perguntei também a questão da autonomia do Banco Central. Como é que isso entra na questão da... Existe a narrativa de que o governo ele precisa voltar a ter o controle sobre a moeda, sobre o Banco Central, que hoje é autônomo, né? A autonomia foi aprovada no governo anterior, no governo Bolsonaro, e aí você tem aí um mandato de 4 anos do presidente do Banco Central, 2 anos em um governo, 2 anos em outro. É, né? Uma tentativa justamente de equilibrar essas duas forças. No fim das contas, essa briga do governo com o Banco Central é justamente uma questão de tentar colocar o Banco Central de novo debaixo da asa deles?
É difícil prever, né, quais são as intenções por trás de falas, né? Mas o que eu acho que é importante é a gente relembrar do histórico passado. A gente teve, durante o governo Dilma, um Banco Central, embora, né, historicamente, desde o governo Fernando Henrique, o Banco Central não fosse autônomo, existia relativa autonomia. Então, tinha menos, bem pouca interferência. Até que veio o governo Dilma, em que o presidente Tombini, do Banco Central, começou a fazer o que a gente chama de baixar juros na canetada. O que é que isso quer dizer? Quer dizer começar a diminuir a taxa de juros sem refletir o equilíbrio de mercado, que é o quanto as pessoas estão poupando na economia e o quanto o governo e outros credores estão demandando de empréstimos.
Sim, populismo, né? No fim das contas, populismo para ganhar a eleição.
Exato.
É isso que a Dilma estava fazendo.
Né? Mas querer achar
popularidade
que vai resolver, né?
Também,
isso.
Sim.
Achar que vai resolver a economia do país fazendo uma coisa na marra, né? A gente aprendeu que não. E a autonomia foi bem importante, porque no governo Bolsonaro, o presidente do Banco Central foi o primeiro Banco Central a retomar a volta do crescimento da taxa de juros.
Sim.
Então, Bolsonaro poderia ter dito na época que o presidente do Banco Central estava querendo prejudicar ele, seguindo nessa toada. Claro que a decisão é técnica, ela faz todo sentido, todos os outros bancos centrais do mundo subiram juros logo na sequência, e a economia brasileira pedir aquilo, porque senão a inflação ia descontrolar, né? Pra quem não lembra, no final ali na pandemia 2021 pra 2022, a inflação subiu muito. Então o Banco Central precisou subir os juros pra controlar o valor da moeda.
Então, só para deixar claro que não é uma decisão meramente política, né? Não dá para dizer que o Banco Central está agindo para um lado ou para outro, porque quando foi preciso aumentar juros, por conta da inflação, aumentaram. Os juros, eles vinham caindo, né? Teve 7 quedas consecutivas, inclusive durante o governo Lula, e na última reunião do Copom, eles decidiram manter em 10,5%. Então não dá para dizer que o Banco Central está agindo de maneira política para prejudicar o governo Lula, né?
Exato. Então, independentemente do que os atores estejam falando, o importante é a gente ver as decisões, ler as atas e ver como, inclusive, outros membros do próprio governo tratam a relação com o Banco Central, né? Então, o Gallipolo, que deve ser, como especulam,
o novo,
professor,
né?
Ele não votou contra a maior parte das decisões do Banco Central e então isso quer dizer que, assim, boa parte disso é uma tentativa de disputa política de encontrar um culpado para questões econômicas
que o culpado,
no lugar errado, né?
Sim, o culpado, no caso, é o próprio governo, né? Se o governo, se você tem um credor ali que ele tá sempre dizendo que vai pegar o seu dinheiro e não vai ser responsável com ele, a desconfiança sua vai aumentar.
Exato.
E você vai naturalmente ficar cada vez mais desconfiado, cada vez mais desconfiado, e a alta do dólar aqui é meramente um reflexo disso, né? É o mercado dizendo, você tá pegando o nosso dinheiro, tá querendo fazer o quê? Tá dizendo que não vai cuidar bem dele? Bom, a gente vai reagir de alguma forma, né? Isso aí é uma coisa natural, é até matemática básica, assim, pra quem entende de economia. Agora, a questão aí da autonomia do Banco Central, a gente falou da questão aí dos mandatos. Existe uma birra muito grande do Lula com o Roberto Campos Neto, né, que é o atual presidente, que também, vamos confessar aqui, fazendo um parêntese, também não tem se ajudado muito, né? Essa que é a verdade. Assim, ele tem, não vou dizer que atuado de forma política, mas ele tem dado também algumas declarações que, por exemplo, ele poderia ser um ministro da Fazenda no eventual governo Tarcísio em 2026, 2027. Isso também não ajuda a instituição, né?
Não, além disso, ele foi votar, na eleição foi votar com camisa verde e amarela, né? Então, assim, comparando com outros presidentes de bancos centrais autônomos, nenhum deles você vê nada, nenhum tipo de comentário político. Então, em que pese o trabalho dentro do Banco Central, do Roberto Campos Neto, ser bastante técnico, o comportamento dele fora do Banco Central, muitas vezes na vida privada, aspas, né, de um ato público, tem sinalizações políticas que acabam dando, vamos dizer assim, munição para o governo, munição para o governo falar, enfim, que ele está agindo de maneira política, e a base do governo, a base petista, principalmente, acaba se utilizando isso. Ah, tá vendo? Ele é bolsonarista, porque ele foi votar com a camisa verde e amarela, fica, enfim,
falando,
se manifestando,
apoiando
o Tarcísio. Então, isso dificulta a confiança das pessoas na instituição Banco Central autônomo, né? Então ele poderia, assim, fazer um trabalho melhor nesse front de evitar fofocas e
comunicação,
comentários,
né?
Sobre a vida. Exato,
comunicação. Como presidente do Banco Central.
E lembrando do Plano Real, que foi uma lembrança sua, a gente aprendeu, né, que comunicação é fundamental. Se você não se comunica com a população de que você tem um plano, que você tem uma instituição que é confiável, fica muito mais difícil garantir essa credibilidade quando você precisar tomar decisões difíceis, como subir taxa de juros, por exemplo.
Sim, medidas que são impopulares, né? E eu acho que é interessante a gente também lembrar que os países no mundo que têm os bancos centrais independentes, autônomos, são as grandes democracias liberais do mundo, as economias mais pujantes. E é interessante perceber também que no Brasil, apesar de ser algo recente, a autonomia do Banco Central, a autonomia institucional mesmo, mas eu acho que dá para dizer também que os melhores momentos econômicos do Brasil foram aqueles em que o Banco Central equilibrava as vontades do governo, né? A gente teve no primeiro governo Lula, ele foi lá e colocou o Meirelles, chamou o Meirelles, né, pro Banco Central, um cara que tinha sido eleito pelo PSDB. Então, assim, ele não estava colocando um esquerdista, um petista de carteirinha. Uhum. Ele estava colocando uma pessoa justamente com um perfil diferente para que houvesse esse equilíbrio. Então, assim, no fim das contas, autonomia do Banco Central, não é sobre, dessa forma o Banco Central vai agradar o mercado, vai agradar X, vai agradar Y. Não, ele vai fazer um contrapeso às vontades do governo.
E principalmente é preservar o valor da moeda e controlar a inflação, que é isso que a gente quer. Então, assim, independentemente de qual seja o governo da vez, é esse que é o principal trabalho do Banco Real, pra gente não ter que ter um plano real 2.0 para resolver um problema de inflação, porque o Banco Central não consegue cumprir seu papel por causa de interferência política. Eu acho que isso precisa deixar bem claro. O que a gente não quer é que a interferência política impeça o Banco Central de cumprir seu papel.
Sim, tomar as decisões técnicas e corretas aí para os rumos da moeda brasileira.
Exato.
Né? Isso aí. Bom, mas Débora, a gente falou aqui da alta do dólar, e aí teve narrativa, né, culpando o Banco Central, os petistas disseram que o Banco Central tinha que vender reserva para poder baixar o dólar, o valor do dólar, aumentar os juros para poder baixar a inflação, porque a inflação também está crescendo ultimamente, né? Mas no fim das contas, a realidade se impôs, né? No fim das contas, o governo foi lá, botou o rabinho entre as pernas, o Haddad sentou com a Tebet, com o Lula, com os ministros ali e falou: ó, pessoal, essa bucha é nossa, esse problema é nosso e a gente que vai ter que tomar alguma decisão. Isso aqui não é problema deles, não, né? Então, o que aconteceu é que, para conter essa crise, né, o Haddad fez essa reunião aí com os ministros e com o presidente Lula, e para preservar o arcabouço fiscal, né, as regras fiscais que regem o país, no fim das contas, aí, nessa quarta-feira, ele anunciou um corte de gastos de 25 bilhões de reais, Débora. E aí eu lhe pergunto, isso não é suficiente, né? Assim, o dólar já baixou depois disso, né? Assim que aconteceu o anúncio, no dia seguinte, na quinta-feira, o dólar já caiu para menos de 5,50, né? A gente falou aqui de 5,70, então já caiu bastante. Então o mercado reagiu positivamente, para não dizer que o mercado está de mau gosto, né? Já reagiu positivamente com esse anúncio do Haddad. Mas 25 bilhões para o rombo que tem hoje, para a diferença que tem entre despesas e receitas, ainda não é muita coisa.
Eu acho que é importante dar alguns passos atrás, sabe? Para além do rombo em si, do buraco entre receita e despesa, a gente fala muito em economia que é a trajetória da dívida. Parece um nome meio complicado, mas o negócio é o seguinte: essa dívida, ela tá crescendo numa velocidade muito rápida, muito alta. Ela tá aumentando a cada ano e você vê que vai virar uma bola de neve sem solução. Então, quando eu tava falando de expectativas, era sobre isso que eu tava falando. Porque no ritmo que essas dívidas, elas vão crescendo e vão se acumulando, quem tá emprestando dinheiro, que é a sociedade brasileira e investidores estrangeiros também, ela olha pro governo e pensa: esse cara não vai me pagar.
Sabe? Pois é, esse cara é caloteiro.
E aí, conforme o governo vai não sinalizando, vai sempre sinalizando que vai gastar um pouquinho mais, deixando: ah, não, a gente vai poupar, fazer superávit, né? Vai poupar ano que vem. Não, mas vai ficar para a próxima mandato.
O método Paulo Guedes, né? Da próxima semana.
Exato. Vai ficar para depois, mês que vem eu vejo. E isso vai aumentando o custo do próprio governo, né? Vai aumentar a taxa de juros futura, vai diminuir as expectativas do mercado, vai criar essa confusão que a gente tá vendo. Então, para além dos 25 ou 50, ou seja lá o que o governo decide cortar, a sinalização sobre levar o ajuste fiscal a sério é um problema. Em 2023, dando um passo atrás, quando estava sendo discutido o próprio arcabouço fiscal, né, que o Haddad querendo preservar, Marcos Lisboa, Marcos Mendes, eu vou chamar os Marcos, e outros autores...
Os Marcos. The Marcos.
Eles, junto com outros autores do INSPER, publicaram um estudo falando sobre o arcabouço fiscal e falando: olha, se juntar, né, a indexação do salário mínimo, da previdência, enfim, deixar tudo como está agora. Tem os mínimos obrigatórios de saúde e educação, também. Sim. Tudo como está agora. E o governo quiser cumprir todas as promessas de campanha, isso aqui não vai dar, vai ter que escolher. Ou entrega tudo o que estão prometendo, ou cumpre o arcabouço fiscal. E eu acho que essa conta está chegando já, nesse momento.
Não tem nem 2 anos, né? E já está chegando.
Exato, mas de um ano para o outro, né? Foi ano passado, esse documento saiu. Então, vale dizer assim, e o pior, né? Está sendo cortado sem ter uma longa discussão sobre outras políticas públicas que poderiam ser avaliadas depois da aprovação de novos subsídios para a indústria automobilística. Né? Teve até aquela fala do Lula que disse que ficou impressionado com a quantidade de subsídios.
Parece que ele não sabe.
Tava, né, fora do Brasil, né, irmão?
Tava passeando, né? Tava em Marte.
Então, o que é fundamental para a gente, como sociedade, é fazer o seguinte: olha, esse negócio de ficar cortando, claro, tem que cortar é importante, né? Mas muito mais do que simplesmente cortar gasto é entender onde cortar para que a gente veja, ok, quais são os programas que não estão gerando emprego, não estão gerando renda, que não estão indo para a população que realmente paga imposto nesse país. Para onde é que tá indo esse dinheiro? Super salários também, né? Ontem teve o lançamento do livro do Bruno Carasa, e assim, o nível que a gente gasta com o judiciário, com o penduricalho, com o Ministério Público, com, enfim, várias elites.
Fica a recomendação, inclusive, né? Como é que
livro,
é o livro
o
dele?
O livro é O País dos Privilégios.
Pois é, se quiser saber aí onde cortar, exato, né? Tem um livro explicando aí,
e
acabou,
olha,
de ser lançado.
Vão ser 3 volumes, viu?
Pô, então é muito privilégio mesmo, viu?
Vão ser quase a trilogia do Tolkien, dos Senhor dos Anéis, de tanto privilégio que tem nesse país. Então, assim, quer dizer o seguinte: a gente precisa começar a levar o orçamento a sério. E aí a gente, eu digo, o governo, o Congresso Nacional também, que não ajuda, começa a desaprovar a desoneração da folha para proteger
mover,
o emprego,
né?
O próprio
mover.
Governo também. Então, se a gente não começar a levar a sério, tratar o dinheiro do pagador de impostos com a responsabilidade para usar da melhor maneira possível para chegar em quem é mais pobre, para chegar em saúde e educação de maneira eficaz, que gere realmente aprendizado e que gere tratamento e saúde para as pessoas, a gente vai ficar patinando nisso todo ano, fingindo que cuida do dinheiro, aí chega no final do ano, tem que fazer um corte e várias... E partes significativas do orçamento foram capturadas por grupos de interesse, né? Seja empresas, seja uma elite do servidorismo público, consegue aumento à ponta direita, e o cara que tá lá atendendo na ponta tem um saláriozinho baixo, porque vale a pena dizer isso, não é todo servidor público, tá?
Não, é elite, você tá falando da elite do funcionalismo público, gente.
Então, elite do setor privado, elite do servidorismo público, muitas vezes captura o orçamento pra si, e a gente não quer isso, porque isso torna o país mais endividado e menos livre.
Com certeza. E assim, dos 25 bilhões que o Haddad falou que vão ser cortados, eles vêm de um pente fino nas despesas de benefícios sociais, né? Ou seja, tornar os programas sociais mais eficientes, tentar conseguir ter alguma coisa disso, né? A partir do orçamento de 2025. Assim, lógico que é bem-vindo, né? Eu acho que a gente não tá falando aqui de cortar benefício social dos mais pobres, né? Acho que um pente fino tem que ser feito de tempos em tempos. Eu acho que é inevitável.
Em todos os programas do governo, não é só social, não. Vários outros programas de benefício para a indústria, por exemplo, deveriam passar por vários pentes finos, inclusive.
Pois é. Agora, assim, a gente está falando aqui de 25 bilhões, mas só do que o governo já perdoou, já deu de desconto de dívida no último ano, né? 10 bilhões para Odebrecht, mais 10 bilhões para JF... Tudo que a gente viu na Lava Jato e o que essas empresas que literalmente roubaram dinheiro do bolso do brasileiro, agora elas estão ganhando desconto para devolver esse dinheiro para os cofres públicos. Isso, cara, esses 25 bilhões não são nada, gente. Não são nada. Assim, isso aí esse número poderia ser muito maior sem precisar ler o livro do Carasa lá. Você não precisa ir muito longe, não, para conseguir achar mais onde cortar de benefícios e privilégios.
Não,
né?
Vale lembrar, eu sempre falo do Estado Automobilístico, porque a gente acabou de ter aprovação há pouco tempo do Mover, que era supostamente para melhorar uso de energia limpa nos carros, e ainda botaram taxinha das blusinhas Shein no meio. Então, estão atrás de arrecadação, mas no meio de um projeto que está dando mais recurso para empresas que não são competitivas, que não geram um volume tão grande de empregos assim e que ficam capturando esses subsídios a custo do pagador de impostos brasileiro.
Pois é, e assim, gente, por enquanto, né, o governo Lula, que prometeu ser governo que ia incluir o pobre no orçamento, só incluiu o pobre até agora na hora de pagar a conta, né? Na hora de receber algum benefício, não tem muita coisa. Até agora os benefícios foram realmente para grandes indústrias, grandes empresários. Então, assim, você que votou no Lula pensando no mais pobre, não precisa ser liberal, não, tá, gente? A gente está aqui no Livre Sketch. Acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo ou assistindo são liberais, mas você que chegou aí, que é um eleitor do Lula, pensa nisso também, que o governo Lula não está cumprindo o que estava prometendo. Então, isso aqui, corte de gastos, não é papo de liberal. É papo de gente que quer fazer com que o dinheiro do governo vá para quem mais precisa. E não para quem já tem muitos privilégios, muito dinheiro e já tem, enfim, grandes indústrias, grandes empresas. Essas pessoas definitivamente não precisam de ajuda do governo, né, Débora?
Pois é, né? Fica um chororô aí. Ah, não, a gente precisa sobreviver. O Brasil é muito difícil, sendo que... E tá saindo dinheiro que podia estar indo pra mais políticas sociais melhores, pra educação, pra saúde, pra segurança pública, enfim, pro que a sociedade acha, que julga que é mais importante.
Então... E esse tipo de coisa atrasa o país, né? No sentido de que, se você tá dando ali subsídios pra determinadas indústrias, determinadas empresas nacionais, que é o que tá acontecendo a rodo nesse governo, com dinheiro público, você acaba acomodando essas empresas. Exato. Você acaba colocando elas num lugar de que, ó, você não precisa inovar, você não precisa criar produtos melhores, não precisa tanto.
Só precisa pagar uma equipe de lobby pra ir lá em Brasília a cada X anos convencer o governo de que precisa de mais subsídio.
E aí o cidadão brasileiro, que é a pessoa que tá ali consumindo dessa indústria, não vai ter produtos de melhor qualidade, vai ficar refém dessa indústria nacional. E se ele tentar comprar de fora, ele agora toma taxa. É o caso da Shine aí que você falou, do AliExpress, enfim. Então, assim, no fim das contas, esse tipo de coisa não é economês, né? No fim das contas, é o cidadão brasileiro sendo prejudicado na ponta. E é isso que a gente precisa mudar. Inclusive, Débora, o Livres tem um estudo sobre isso também, né? O nosso estudo sobre revisão social dos gastos públicos, que é, de fato, a nossa visão de como incluir de verdade os mais pobres no orçamento. Ela está disponível aí em eusoulivres.org/gastospublicos. Inclusive, com a elaboração da própria Débora, você poderia falar um pouquinho aí desse estudo,
claro,
pra gente?
Claro, esse estudo é um mapeamento bem geral, assim, só para pontuar e para explicar para as pessoas em geral pontos do orçamento que precisam de atenção. Então, tem desde submarino nuclear, que é um projeto que não sai do papel e fica só consumindo dinheiro.
Subsidiar submarino nuclear, pelo gente, amor de imagina. Deus, gente. Tá sobrando dinheiro nesse país,
e,
né?
E nesse outro lado tem a questão dos militares, né? Que 80% deles, 80% dos gastos militares são com folha de pagamento. É desproporcional com qualquer país do mundo.
A reforma da Previdência não inclui os militares. Exato. Precisa ser feita também a reforma da Previdência dos militares.
Isso. Então, e vale dizer assim, tem país em guerra que não gasta-se tanto essa proporção que a gente tem com folha de pagamento, vale dizer isso. Tem a questão do judiciário, né, como eu também já citei o dado do Carasa. Então, assim, a gente passa por vários pontos em que o orçamento é problemático, está concentrando renda, né, vale falar da questão da desigualdade também, está indiretamente ou diretamente prejudicando quem é mais pobre.
Pois é, então, ó, se você quiser conferir aí a proposta do Livres para revisão dos gastos, tá? A gente aqui não é só reclamação, não. A gente não só veio aqui para reclamar, não. Tem a proposta do Livres em como, de fato, mudar, onde cortar e onde realmente o dinheiro do governo deve ir. E você pode conferir esse estudo, como eu falei, lá em eusoulivres.org/gastospublicos. Bom, Débora, agora vamos para a parte final aqui do nosso Livrescast, onde a gente sempre fala das atividades do Livres na última semana, os eventos, as ações, o que é que aconteceu, o que é que está por vir. E tivemos aí o lançamento do nosso caderno de políticas públicas, né? Esse aqui, o verdinho, para quem está assistindo pelo YouTube, o caderno de políticas públicas 2024, lá em Curitiba, que contou com vários líderes livres, né? A vereadora Amália Tortato, Luiz Lelis, o que é presidente do nosso conselho de administração, o Edson Lau, Anne Dias, o Lucas Cerchiari e o Bruno Esperanceta, além do Magno Cal, que é nosso diretor executivo. Débora, você que é a mãe do nosso caderno de políticas públicas, né? Isso aí não é fake news, é a mais pura verdade. Tá muito legal essa tour, né, que a gente tá fazendo aí pelo Brasil para poder levar as ideias para, enfim, todos os cantos do país.
Né? Foi muito satisfatório saber que Curitiba estava recebendo o caderno e que a gente tem tantos líderes livres para defender essa bandeira, né? Porque, por mais que eu seja muito orgulhosa do trabalho que a gente fez com o caderno, com as propostas de políticas públicas municipais, não adianta muita coisa se a gente não tem associados e líderes livres que sejam capazes de defender essas ideias a nível local, né? Porque eu tô muito tempo aqui em São Paulo, né? Sim. E a gente acaba tratando, às vezes, muitas vezes de pautas nacionais, porque acabam sequestrando nossa mente, é nosso verdade. Espírito. Mas os líderes livres fazem toda a diferença de defender as nossas ideias lá da ponta, a nível municipal. Então, eu tô bem feliz, né, com essas atividades da semana passada lá em Curitiba e no Paraná, né? Tiveram várias cidades do interior também. Então, muito bom.
Muito bom. Lembrando que o Caderno de Políticas Públicas conta com mais de 80 propostas para as cidades brasileiras, que estão divididas aí em 9 eixos temáticos. Então, tem empreendedorismo, né, saúde, educação, gestão pública, enfim, vários aspectos aí onde as ideias liberais podem favorecer as cidades. E, claro, é bom lembrar também que a gente está aqui falando de ideias para as cidades brasileiras, porque as eleições esse ano são eleições municipais, né? Também é uma maneira da gente conseguir municiar os líderes que vão ser candidatos na elaboração de propostas para as eleições. Então, se você tem interesse em conhecer as propostas do Caderno, tem interesse em usar essas propostas no seu plano de governo, seja você pré-candidato a vereador ou a prefeito, entre em contato com a gente pelo nosso site, eusoulivres.org. A gente está realizando vários termos de compromisso também.
Sim.
Né, com pessoas, com pré-candidatos que às vezes não são associados livres, não são líderes livres, mas viram o Caderno, gostaram de algumas propostas, querem defender essas propostas, né, querem se comprometer com essas propostas, e a gente está celebrando esses termos de compromisso também. Isso é muito legal, porque ajuda também a gente sair da bolha, né? Até gente, sim, que nem se considera liberal, de fato, mas, pô, se o cara das 80 propostas ele quiser abraçar 5, a gente não vai dizer não. Não,
exato. E vale reforçar o quanto isso consegue fazer com que a gente avance, de fato, essas pautas de maneira concreta. Como a gente fala aqui no Livres, a gente alia a responsabilidade econômica e social, ou seja, empreendedorismo, liberdades econômicas com liberdades individuais. Então, às vezes, a pessoa é um pouco mais para a esquerda e quer nossas pautas sociais, porque concorda com elas, e ela vai fazer um termo de compromisso com essas pautas em comum, ou então o contrário, né? Se é um cara um pouco mais à direita, que defende mais um liberalismo econômico, a gente vai achar pautas em comum também. Então, vale reforçar que se você é candidato ou conhece algum candidato que acha que pode defender algumas das pautas, entre em contato com a gente, como o Gabi falou, para a gente pensar em um termo de compromisso que tenha pautas em comum, para a gente deixar o país mais livre e com mais escolhas para quem mais precisa.
Isso aí, com certeza. E, ó, na semana que vem, Débora, a gente falando aqui de eleições municipais, de pré-candidatos, na semana que vem nós temos um evento muito especial aqui em São Paulo, hein? Vai ter a primeira Sabatina Livres com a Marina Helena, que é pré-candidata a prefeita de São Paulo pelo Partido Novo. O evento acontece na quarta, no dia 10, a partir das 19h30, aqui na Casa Livres. Vai ter a Sabatina em si, tem uma duração de 40 minutos. Quem vai mediar é o Mano Ferreira e o Magno Cal, que você, se ouve aqui o Livrescast, já os conhece, mas também vai ser aberta para o público também fazer perguntas para a candidata, e, claro, sempre baseado nos preceitos ali do nosso Caderno, né, para a gente ver ali quais as ideias dos pré-candidatos. Lembrando que essa é só a primeira, a gente quer trazer mais pré-candidatos aqui a Casa Livres também. Marina Helena, que com certeza tem várias propostas aí,
sim,
alinhadas
sem
com a
dúvida.
Gente, né?
Inclusive, a gente quer, se possível, celebrar o termo de compromisso ao final da Sabatina, então estamos aí na expectativa. Encontrando. E eu gosto de reforçar isso: a gente quer fazer sabatinas que sejam propositivas para discutir as ideias com base nos nossos valores, nas nossas propostas. Então, se você tá esperando pancadaria...
Não,
é essa a proposta.
A gente não tá aqui pra falar... Ela falar, candidato A é isso, candidato,
exato,
B é aquilo. Vamos falar de ideias concretas.
Exato, né? Então, a gente, diferente do que às vezes a gente vê muito na política, né, brasileira, a gente tá aqui pra construir com quem concorda em algumas pautas com a gente. Não precisa concordar 100%. Se você concorda em algumas pautas, a gente tá aí pra avançar políticas públicas que realmente melhorem o país. Então, estamos aqui ansiosos pra receber a Marina Helena pra Sabatina, pra gente conversar sobre políticas públicas pra cidade de São Paulo.
Isso aí. São Paulo precisa de muitas coisas aí. Acho que, apesar de ser a cidade, né, mais... não sei se mais desenvolvida do Brasil, mas economicamente falando...
Não, tem o terceiro maior orçamento, né, do país. Vale dizer
pois
que é muita
União,
coisa.
Né, o país, depois do estado de São Paulo,
município de São
e depois da cidade de São Paulo. Tem muito aí pra gente discutir sobre a cidade. E se você quer participar, quer comparecer aqui na Casa Livres, você acessa eusoulivres.org/sabatina e você vai poder fazer sua inscrição gratuitamente, mas corre porque as vagas são limitadas, tá, gente? Uma vez que todas forem preenchidas, já era. Então não perca na próxima quarta, aqui na Casa Livres, a sabatina com a pré-candidata Marina Helena do Partido Novo. Bom, Débora, vamos ficando por aqui, né? Esse foi mais um Livres Cast. Você gostou de participar do Livres Cast?
Primeira vez nesse, né, novo formato.
Achou legal?
Achei legal. Bom. Estamos aí à disposição para quando achar que foi necessário.
Muito bem, muito bem, muito bem. Acho que semana que vem o Mano e o Magno estão aqui de volta, né, para falar um pouquinho mais de pernambuquices e Vasco, talvez.
Será?
Bom, galera, é isso. Vamos ficando por aqui. Esse foi mais um Livres Cast. Lembrando que se você está assistindo pelo YouTube, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa lá o sininho para receber as notificações toda vez que sair vídeo por aqui. É sempre bom lembrar que o Livres Cast está saindo sempre sexta-feira ao meio-dia, toda semana, mas também temos aqui no nosso canal do YouTube o Política em Minutos, na segunda-feira, às 8 horas da noite, e o Livres Entrevista, quarta-feira, às 8 da noite também. Então, já se inscreve aí para não perder nada. E se você está ouvindo a gente no Spotify, né, não esquece de também deixar aí a sua avaliação no Spotify, que é importante. Você pode dar estrelinhas aí. Então, ó, vai lá, ó, clica ali.
E compartilhe com os amigos, então, com os inimigos também, por que não?
Então, olha o que esses liberais safados andam falando.
Pode fazer,
pode mandar. Compartilhar. Quanto mais ouvirem aqui, melhor para a gente. Galera, valeu, a gente vai ficando por aqui. E até a semana que vem com mais um Livrescast.
Até mais.